final é depois do Sr. Doutor estar lá dentro que decidem que era a pessoa não grata no Ministério, e aí é que foi decidido que teria deixado de ter acesso a essa matéria. Mais um dos aspectos de tomadas de decisões em cima do joelho, com a temperatura a aquecer e sem a razoabilidade, sem a ponderação necessária. E eu gostava que me relatasse esse processo de entrada do Ministério. Como é que é normalmente o processo de entrada? Há segurança, não há segurança? Pedem identificação, não pedem identificação? Qualquer um entra lá, porque isso é importante para nós termos essa informação. E por último, a questão relativa ao SIS e à Polícia Judiciária. Referiu que o agente do SIS lhe relatou das pressões superiores, identificou-as, disse como é que elas estavam a ocorrer, há mais informação sobre isso. Disse-nos que a Polícia Judiciária, só no dia a seguir, é que lá foi e com surpresa é que percebeu que o SIS tinha chegado na noite anterior e desconhecia até da entrega do computador. Quando referiu isso, o que é que os agentes da Polícia Judiciária referiram? Se havia também pressão sobre eles para agir. Mas nestas duas vertentes, quer do lado do SIS, quer do lado da Polícia Judiciária, o que é que estava em causa? Era um computador? Era a informação do computador? Era uma informação em abstrato. O que é que estava em causa? Porque, como referiu, se havia documentos que não lhe foram pedidos, porque é que não foram pedidos? Se a informação é que era o essencial. Se havia um telemóvel, tinha informação, porque é que não lhe foi feita uma pergunta muito direta? Onde é que está toda a informação classificada? Queremos essa informação classificada toda? Não achou estranho essa vertente? Ou, das duas, uma. Ou se não sabia do que é que andava atrás, é uma possibilidade. Ou se sabia, não era a informação que queria, era um computador, não a informação que era classificada. E se o mesmo se não se passava com a Polícia Judiciária? São estas perguntas que lhe deixo e agradeço os seus esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Frederico Pinheiro, antes de responder, todas as perguntas que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fez são legítimas, mas não queria deixar de o relembrar do seguinte, sem querer condicionar a sua resposta relativamente a esta matéria. Há uma completa abertura para aquilo que é a apreciação da conduta dos agentes intervenientes, ministros, secretários de Estado, adjuntos. Não há abertura para aquilo que é uma informação ou apreciação política ou jurídica da atuação de qualquer das forças policiais que foram referidas. Para isso não haverá abertura, porque, como é óbvio, está debaixo de segredo de justiça e segue em primeira comissão. Não queria deixar de lhe fazer este reparo antes de responder. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. Sobre quem toma as decisões no Ministério, imagino que seja o Sr. Ministro das Infraestruturas, é quem tem autoridade política para tal. Acredito que assim seja, Sr. Deputado. Creio que é uma pergunta que pode fazer nas audições seguintes. Sobre o processo de entrada no Ministério das Infraestruturas, o que eu lhe posso referir é que há um processo de entrada, quem pode entrar, por exemplo, na garagem do Ministério, como foi o caso, tem de ter um cartão para abrir a garagem. Eu entrei normalmente no Ministério. A garagem existe videovigilância, portanto, todas as pessoas que entram através da garagem são detectadas pelo serviço de segurança. Quem pretende entrar pelo piso zero, existe uma portaria onde estão dois seguranças, naquela hora estavam segurança, e eu entrei normalmente no Ministério, não houve nenhum impedimento, tinha as minhas autorizações todas ativas, portanto entrei normalmente, como costumo entrar. Não, as pressões superiores referidas pelo agente do SIS não foram especificadas, portanto foi esta a expressão utilizada mais do que uma vez. O que lhe posso dizer é que, de facto, a Polícia Judiciária ficou surpreendida pela informação que eu dei relacionada com a entrega do computador ao SIS, ou seja, não era do conhecimento da Polícia Judiciária que esta entrega tinha sido feita. Há, de facto, uma concentração, aliás, antes quero dizer que a conversa com os agentes da Polícia Judiciária foi muito cordial, muito compreensiva, foi rápida, os agentes tiveram o cuidado de ouvir a minha versão e irem embora, passado pouco tempo, passado 20, 30 minutos, esta conversa acabou. Em relação à pergunta às perguntas que efetua, eu creio que é muito pertinente. Ou seja, de facto, não houve nunca ninguém do SIS, da PJ, do SEGER, do Governo, seja da que entidade for, a perguntar-me: tem cópias destes documentos em algum outro suporte físico ou digital, em discos de armazenamento, no telemóvel, queremos ir buscar o telemóvel. Sr. Deputado, eu tinha, por exemplo, cópias de alguns destes documentos em discos externos pessoais. Cópias destes documentos tinham sido efetuadas antes dos próprios documentos serem classificados, ou seja, cópias que eu tinha efetuado há 1 ou 2 anos e que eu tive o cuidado de, após estes acontecimentos, verificar se esses documentos tinham sido copiados e se existiam outros suportes, e apaguei-os. Ou seja, eu tinha cópias dos documentos classificados e eu tinha efetuado essas cópias antes dos próprios documentos terem sido classificados, por minha sugestão, Sr. Deputado. Mas, de facto, nunca houve nenhuma interação, nunca houve nenhuma real preocupação em se saber se existiam outras versões, na minha posse ou noutros locais, desses documentos, dos documentos classificados, Sr. Deputado. As notas estavam só do computador e não estavam no telemóvel, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Frederico Pinheiro. Vamos então dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, relativamente a esta questão que já foi aqui bastante falada sobre a intervenção do SIS, disse, enfim, que o SIS não sabia a sua morada, mas há aqui alguma dificuldade que eu tenho. Há declarações suas à visão do dia 28, portanto já depois disto, já depois do dia 27, de intervenção da Polícia Judiciária, e há declarações suas depois numa edição que sai da revista Visão, no dia 4, não sei quando terá dado essa informação. A edição é do dia 4. A informação não é propriamente congruente, porque na informação que dá ao Expresso diz que entregou voluntariamente, que não houve intervenção policial e, portanto, a ideia que passa é uma, que foi, aliás, corroborada um pouco pela... um pouco, não, totalmente corroborada pelo comunicado que nós temos do Conselho de Fiscalização do CIRP, que é a única coisa pública que temos, porque a reunião foi à porta fechada, portanto não posso dizer mais do que isso, mas que é um pouco diferente depois da informação que aparece mais detalhada nesse artigo da revista Visão, onde aí sim diz que foi ameaçado e até o tipo de ameaça que tem. Ou seja, num primeiro momento parece haver cooperação, num segundo momento parece haver ameaça. Eu gostava que pudesse esclarecer isto e que concretize, enfim, que ameaça foi esta, como é que foi ameaçado, porque, por aquilo que percebemos, isto aconteceu na rua, houve a questão do código, portanto, houve aqui uma cooperação, que foi essa informação vinculada no dia 18. Pergunto-lhe também se no dia 27 essa intervenção da Polícia Judiciária não tinha a ver com o que aconteceu no dia anterior, isso não foi nesse seguimento, é uma pergunta sobre isso. Pergunto-lhe depois também, quando chegou ao Ministério, a informação que temos pela comunicação social é que estaria uma assessora no seu gabinete e que o computador estaria lá. Pelo aquilo que eu deduzo também, quando foi ao Ministério, não tinha pensado nisso, quer dizer, passou a caminho de casa, foi ao Ministério, retirou a sua informação. A pergunta que eu faço é porque é que tinha que estar lá uma assessora se ela não podia simplesmente pegar no computador, levar o computador, apagar o que tivesse a apagar e, enfim, porque é que tinha que estar lá uma assessora e, sobretudo, porque é que, se havia essa necessidade, o computador não foi simplesmente removido e apagado porque o computador ficou lá, pelo técnico de informática ou outro. Porque, pelo aquilo que percebemos, só há denúncia, só há intervenção do SIS, quando informação confidencial sai para fora do Ministério, portanto, a partir daí é que há essa questão, que é, enfim, até do ponto de vista da própria orgânica, o Ministério das Infraestruturas tem um particular foco do SIS por causa das infraestruturas críticas e das questões de segurança todas. E pergunto-lhe se tendo o seu telemóvel informação confidencial, como disse, porque é que não entregou também o telemóvel juntamente com o computador ao SIS. Pergunto-lhe também se relativamente à informação, esta pergunta já fiz um pouco, mas renovo-a, se houve alguma partilha de informação em algum momento, pessoal ou confidencial, para lá do Ministério das Infraestruturas ou da própria Comissão de Inquérito. Pergunto-lhe também que possa confirmar o técnico, porque já referiu o nome, para que fique registado, o técnico que supostamente, ou alegadamente, na sua versão, terá apagado aquelas, aquele conteúdo, aquelas mensagens, e em que data é que isso ocorreu. Pergunto-lhe também se tem conhecimento, uma vez que era adjunto num gabinete, do código de conduta que resulta da aprovação da resolução do Conselho de Ministros de 42/2022, de 9 de maio, que no fundo obriga as pessoas dos gabinetes a um conjunto de regras. Tem conhecimento dessa resolução? E se sim, se considera que cumpriu esses deveres estabelecidos? Peço só que o tempo não conte, Sr. Presidente, só para me organizar aqui nas minhas notas. Peço desculpa, só para não me perder e não me faltar nada.
Mais dois minutos, nunca carrega.
Podemos considerar a intervenção terminada, Sr. Deputado.
Ah, sim, pergunto-lhe se o telemóvel em que o Ministério das Infraestruturas terá os registros dessas ligações, se é o seu telemóvel profissional, e relativamente às suas notas, nós sabemos, por aquilo que vamos percebendo, que as notas foram entregues no dia 25, e que no dia 24 à noite ficou de disponibilizar essas notas. O que eu lhe pergunto é, sendo essas notas tiradas num notepad ou numa coisa do género, como já referiu, se elas tinham necessidade de edição, se precisavam de ser revistas. Sei que às vezes quando se tira notas desse tipo é de uma forma mais rápida, mas as notas que nos chegam, apesar de tudo, têm gralhas, têm abreviaturas, e portanto o que lhe pergunto é, sendo só um envio, um copy-paste, se isso não podia ter sido logo tudo disponibilizado, porque é que necessitou desse dia para rever as notas e para as enviar? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Frederico Pinheiro.
Sr. Presidente, peço só...
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, é só uma nota.
Muito rapidamente, não tem a ver... já ultrapassou o seu tempo.
Sim, não tem a ver com o senhor, com a minha inquirição, nem com o Dr. Frederico, é uma questão diferente, mas quero que fique registada em ata relativamente a uma insinuação que já foi aqui feita duas vezes, e portanto é só para ficar clarificado, relativamente à tal reunião, porque já tendo ficado já esclarecido o que aconteceu e portanto não havendo muito foco, já duas vezes foi dito que havia um deputado, Carlos Ribeiro, nessa reunião. O Partido Socialista não tem nenhum deputado, Carlos Ribeiro, e, portanto, isto tem que ficar esclarecido para que não haja aqui nenhuma dúvida.
Ficará com certeza registado em ata.
Sobre uma reunião que já não tem.
Ficará registado em ata, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Frederico Pinheiro.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. Diz que existem aqui duas versões diferentes do que eu fui dizendo sobre a intervenção do SIS, e eu creio que peço-lhe que olhe bem para a recolha de informação que fez dos mídia. E o que acontece é que num primeiro momento existem notícias falsas, como muitas que foram saindo, dizendo que existiram rusgas à minha casa. E é nesse momento em que eu digo que entreguei o computador voluntariamente, que não existiu rusgas de nenhuma entidade, nem do SIS, nem da Polícia Judiciária. Em relação às ameaças, Sr. Deputado, eu há pouco referi aqui, não sei se o Sr. Deputado registou, mas creio que qualquer cidadão, e volto a repetir, que é contactado pelo SIS à meia da noite fica um pouco inquieto, e quando o agente do SIS refere que é melhor resolvermos isto bem ou as coisas podem complicar, que qualquer cidadão sendo condicionado e até ameaçado, Sr. Deputado. A intervenção da Polícia Judiciária está apenas relacionada com o computador. O que não deixa de, obviamente, ser claro e nos permitirá conclusões sobre o que é que realmente aconteceu no Ministério na noite do dia 26. Eu não entreguei o telemóvel, Sr. Deputado, porque ninguém me pediu o telemóvel, até agora. Eu próprio me voluntariei para entregar o telemóvel. Eu envio um e-mail no dia 26. Não é só o telemóvel, Sr. Deputado. É o telemóvel e o computador. Eu digo que estou disponível para entregar o computador. Não há necessidade, no meu entendimento, depois desta informação, de se ativarem meios como o CIS ou até a PJ. E eu não sei, e temo, que essa informação não tenha sido partilhada com os restantes membros